imprescindível. Nova Cidade.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
Bom dia, está no ar o nosso Conexão Cidade, hoje quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Uma ótima quarta-feira para você, obrigado pela sintonia, por estar aqui com a gente na 95.7, a Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Lene Aline, Caleb Ranieri, bom dia você que está aí do outro lado, acompanhando a gente e seguindo até as 9 da manhã.
Bom dia, Leone Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Caleb e Ranieri, a todos aí que estão sintonizados no Conexão Cidade e conectados na rádio desde cedo. Inclusive, a Mila já mandou mensagem para você, foi cedo, dando bom dia, viu, Enio?
Quem?
Mila.
Ô, Mila, bom dia, querida. Obrigado, viu, pela sintonia, por acompanhar aqui a nossa programação. Meu muito obrigado para você. E ela tem duas filhas, não é isso?
Isso.
Duas gurias.
É, duas isso gurias mesmo. Lindas. E animadas.
E pimentas.
É, beijo no coração das meninas aí, viu, Mila? Obrigado. Olha, gente, daqui a pouco, em Guarda Municipal de Juazeiro, é detido por suspeita de homicídio no centro da cidade. Daqui a pouco, hein? Petrolina orienta a família sobre o cumprimento do direito de convivência nas férias escolares.
Vamos falar também de trânsito. O trânsito muda no entorno do Parque Josefa Coelho por conta do Motochico. E censo escolar e busca ativa reforçam o combate à evasão diante de estudo que aponta 63 milhões de brasileiros sem ensino básico completo.
Caleb Alencar, bom dia.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane, Leane, Ranieri e toda a nossa equipe do Conexão Cidade. Daqui a pouco, né, vou estar ali na abertura do Encontro Estadual de Delegados de Polícia da Bahia, que vai acontecer aqui em nossa cidade, tá? Então, já eu venho trazendo informações sobre esse encontro que está acontecendo aqui em Juazeiro. Então, volto com vocês aí no estúdio. Bom dia e uma ótima e abençoada quarta-feira a todos.
7:04, 7:04, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Lidiane Souza, Leane Aline, Caleb Alencar. Bom dia a todos ligados no Conexão Cidade. Daqui a pouco vamos falar do show do Lionel Messi. Ih, rapaz, o cara perdeu um pênalti, hein? E aí levantou a cabeça, deu a volta por cima e deu show da Copa do Mundo. E é o único representante sul-americano agora nas quartas de final. Vamos falar dos jogos também. Hoje não tem a bola rolando pela Copa do Mundo, somente amanhã. A gente vai destacar os jogos de amanhã, de sexta e os dois de sábado, né? Aí é poder conhecer os semifinalistas da competição. Daqui a pouco a gente volta aqui no Conexão Cidade.
7:06, 7:06. Por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade. Como é que tá o tempo para hoje, Lidiane?
O tempo, Enio Medeiros, tá muito diferente de ontem, não, viu? A gente tem aqui céu limpo nas próximas horas, tá? A gente já teve uma temperatura aí de 20, passou, foi, já era. E pode chegar até 33. À tarde o sol vai estar brilhando. E hoje não tem nublado, não. É, tá diferente só nesse sentido. Não tem chuva também. E o sol esquenta, daqui a pouquinho começa aí.
Você acha que o sol vai esquentar?
Até 33 graus.
O sol já está pegando fogo,
não, não está tanto, não.
Fica ali, vá para a ponte, Presidente Dutra. Fica debaixo do sol para você ver.
Mas quem vai ficar em, da ponte? Em...
Não, fica ali. Na ponte para você ver. O sol não está... O sol tá, ó.
20 graus ainda, 21 tá marcando aqui no meu. Então já foi pior.
Ai, ai. Bora, Lidiane. Bora pra falar onde? Do trânsito.
Bora de trânsito, então.
Conexão Cidade e o trânsito.
É, trânsito. Tá fluindo bem na Ponte Presidente Dutra. A gente observa aqui pela câmera da Prefeitura de Juazeiro. Trânsito fluindo bem nos dois sentidos, tanto para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, como para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, um pouco mais movimentado, talvez por conta que hoje, quarta-feira, mais escolas voltam às aulas, né? Isso depois do recesso escolar de junho.
A escola municipal.
Hã?
As escolas municipais.
Escolas municipais e algumas também particulares voltam hoje. Então, assim, a rotina está voltando ao normal. E a gente já vê uma movimentação mais intensa na Ponte Presidente Dutra, porém fluindo. Você não vai parar, pegar um congestionamento, não, nesse exato momento não, pelo menos por enquanto, né? É o que a gente observa aqui pela câmera da Prefeitura de Juazeiro. A gente vê também tanto a Raul Alves como a Santos Dumont, trânsito fluindo muito bem, obrigado, nesse exato momento. Cadê aquela câmera da Ampla? Eu nunca mais ouvi aqui a câmera da Ampla. A câmera da Ampla também tem uma dinâmica que a gente consegue ver ali a rotatória dos Barranqueiros, a gente consegue ver a Cardoso de Sá, né, como é que tá fluindo. Vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue aí, parece que não tá, tá no ar ou não? Acho que não, né? Então volta lá para a câmera de Juazeiro mesmo. Então tá aí as informações do trânsito. Você que é motorista de aplicativo, você que está circulando pelas ruas da cidade, pode passar as informações para a gente também. Você é o nosso repórter aí, colaborador, que pode colaborar com a gente trazendo as informações do trânsito no 74-3611-5533, é o nosso WhatsApp, 74-3611-5533. A gente fica muito agradecido e você ajuda, né, muitos outros motoristas aí que estão circulando. Por exemplo, eu observo aqui no aplicativo Waze que a Cardoso de Sá, ela já apresenta um trânsito intenso com velocidade média de 13 km por hora, porém, muito próximo ali ao colégio GGE, Pátio da Orla, enfim. Naquela região ali é que a Cardoso de Sá está mais complicado. Pode ser por conta da volta às aulas ali, né? A gente já começa a observar que em avenidas e ruas que tem colégio nas proximidades, o trânsito já começa a se complicar. Bom, são 7:09.
E falando ainda de trânsito, desde ontem, o trânsito ali no entorno do Parque Josefa Coelho, em Petrolina, passa por mudanças por conta aí da montagem da estrutura da 25ª edição do Moto Chico, que acontece entre 9 e 12 de julho. Durante o evento, haverá interdições na Avenida Darcy Ribeiro, entre a Rua André Vidal de Negredos e a Rua Irmã Maria Antonieta Souza. Também terá bloqueio parcial na Avenida Gilberto Freire. E os desvios serão feitos pelas ruas Justina Freire de Souza e Irmã Antonieta Souza, conforme sentido do tráfego. A Ampla também orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitando a sinalização e seguindo as orientações dos agentes de trânsito que vão estar no local durante toda a programação. Então, desde ontem, tem mudança aí no entorno do Parque Josefa Coelho.
São 7:10 agora, 7:10, tem participação do ouvinte, vamos com o ouvinte aqui no nosso Conexão Cidade.
Bom dia a todos da bancada, começa a fazer o serviço aqui, tem uns 15 dias.
Se acalme.
Eu acho que o cabo da enxada quebrou, porque só pode, porque eles começaram aqui na esquina aqui e aí vão embora, não voltam mais. Aí eu acho que as obras aqui, esse Romário Bajão não fiscaliza, a capinação. Aí ainda o prefeito disse que não quer ser motivo de chacota para Petrolina, desse jeito, meu prefeito. Serviço parcelado em Casas Bahia em 10 vezes.
Sei esse é o Emanuel Victor.
Eu só não entendi o começo do áudio dele e...
É porque tava, né? Ué,
você pode voltar?
Bom dia a todos. Bom dia. Começaram a fazer o serviço aqui, tem uns 15 dias. Aí eu acho que o cabo da enxada quebrou, porque só pode. Porque eles começaram aqui na esquina aqui e aí vão embora, não voltam mais. Aí eu acho que as obras aqui, esse Romário Bajono fiscaliza a capinação. Aí ainda o prefeito disse que não quer ser motivo de chacota para Petrolina. Desse jeito, meu prefeito. Serviço parcelado em Casas Bahia em 10 vezes.
No bairro Novo Encontro.
Como é o nome do ouvinte?
Emanuel Victor.
Ô, Emanuel, bom dia. Obrigado aí pelo seu áudio. É sempre importante que o ouvinte participe aqui do nosso Conexão Cidade e traga essas informações, porque você tem razão, viu? A gente tem observado que muita coisa começa e depois dá uma parada, não sei o que é que acontece. Né? E aí parece que está realmente no crediário. Vai em conta-gotas, né? Aquele negócio ali, pô, começa a dar um gás, aí para um pouquinho, daqui a pouco volta de novo, aí daqui a pouco dá uma parada,
daqui a pouco não volta.
Daqui a pouco não volta. E assim, e a gente não tem conseguido êxito em falar com esse povo, né? Em saber o que está acontecendo. Sim, vai resolver, não vai, vai terminar, não vai, vai fazer,
até
não vai.
Porque tem agora o Juazeiro Limpa nos bairros, né?
Pois
então,
é.
Não sei.
É. Mas além disso, a minha questão é mais com o trânsito. Porque essas rotatórias novas que foram inauguradas, entre aspas.
Liberadas,
porque inaugurada não foi, justamente porque não tem condições do jeito que está. Rapaz, essa do Economarte ali é uma confusão dos diabos. Se você vacilar, você vai bater seu carro ali, viu? Rapaz, que negócio é esse? Eu nunca vi, sério mesmo, sério. Eu não sou... Você sabe que eu já passei por várias cidades, não só da Bahia, como em outros estados. Sinceramente, eu nunca vi algo parecido como esse que acontece aqui. Sério, sério. A Petrolina é aqui do lado. Você não vê coisas assim. Aqui do lado, eu não preciso ir longe não, eu só vou aqui do lado, aqui ó, do lado, atravessa a ponte, 800 metros, eu tô lá em Petrolina. Se tem é porque também eu não conheço bem Petrolina, né, eu rodo assim um pouco tal, se tem eu não sei, aí o ouvinte de Petrolina pode me informar. Mas se você é de Petrolina, circula por aqui, por essas novas rotatórias que surgiram aqui, meu irmão, aí eu não sei, foi liberado, terminou, não terminou, vai ter sinalização, não vai, como é que vai ficar isso, vai ficar desse jeito que tá? Ou vai melhorar alguma coisa, porque tá complicado, gente do céu. Você tá em risco de acontecer um acidente daqui para ali. Essa do Economarte ali, meu irmão, a confusão, se tiver um fluxo maior, no horário que tem fluxo, rapaz, você fica perdido, você não sabe, eu vou, não vou, de quem é a preferência aqui, é de quem, é dele, não é, é minha, de quem é a preferência aqui, rapaz, eu não sei. E é um cruzamento de um lado, vem um carro para entrar de um lado, você vai para o outro, o carro vai, rapaz.
É confusão, viu?
Rapaz. Que é isso, rapaz? Melhorem, pelo amor de Deus. Vai entregar alguma coisa? Entrega o negócio direito. Entregue na condição de realmente, para evitar um acidente. Porque do jeito que tá, meu irmão, tá complicado. Essa é uma. Aí você tem a outra lá no centro da cidade, entre Raul Alves e Santos Dumont. É a mesma confusão.
Dizem que aquela ainda é pior.
Eu não sei mais, viu, velho? Eu, sério mesmo, eu não sei não,
os
porque
comentários que eu ouço.
Ontem eu passei nessa do Economarte no horário mais de pico. Aí é mais complicado, viu? Eu não sei não, porque é mais perigoso aqui ainda. É caminhão, é ônibus. Oh, meu irmão, você tem
e
que.
É inclinado,
você
né?
Não, você tem que. Se você não tiver um juízo certo, você vai bater o carro ali tranquilamente. Porque você tem que parar, analisar, olhar para todos os lados. Eu fico preocupado com uma pessoa mais idosa, que dirige e tal, e tem até um cuidado, mas chega num momento desse, ele tem que estar com tanta atenção para tanto lado, que aí, rapaz, você fica perdido. É sério mesmo. Eu me sinto perdido. Se você, amigo ouvinte, acha que não é assim, me mande um áudio aí. Ou se é assim, me confirme se você também fica perdido ali. 743-611-5533. Quero entender. Será que é só eu que me sinto perdido nessas rotatórias aqui de Juazeiro?
Acho que não.
Não, mas aí o ouvinte é que vai dizer.
Vamos lá.
743-611-5533. Você que é motorista de aplicativo, que circula aí. Tá legal do jeito que tá? Pode melhorar? Você acha que do jeito que entregaram pra gente isso aí é o certo? Eu particularmente, é uma coisa particular minha, acho que não. Mas eu não quero fazer da minha opinião a sua opinião. Cada um tem a sua. É por isso que o espaço aqui está à disposição, inclusive para os órgãos competentes.
Claro.
Para poder explicar, oh, não, pô, é assim e tal, eu preciso ainda fazer isso, não precisa, mas assim, você conseguiu contato com o pessoal da MTT para explicar essa questão do trânsito local?
Já solicitei, o Paulo não estava na cidade e estou cobrando de novo.
É, porque a gente precisa de respostas. Esse é o problema. Quando você não dá resposta, você abre espaço para que todo mundo critique. E cada um tem uma opinião. E quando você fala, não, vai fazer isso, precisa isso, a gente está trabalhando para isso, é uma coisa, você dá uma satisfação para o povo. Agora, entregar um negócio, deixar aí a migué, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada, é complicado. 7h17, tem participação do ouvinte? Vamos lá.
Bom dia.
Bom dia.
Rapaz, perdido e inseguro, porque você não sabe se você vai, se você espera, se você espera e alguém rebater em você, ou se você vai e alguém bate em você. Tá complicado, viu?
Quem aí?
Esse é o nosso ouvinte, Ari Lopes.
Ari Lopes, ó, Ari, bom dia, obrigado aí pelo seu áudio. É, tem um Ari, acho que concorda comigo aí, né? Nesse quesito. Eu também acho muito perigoso, viu, Ari? Muito perigoso mesmo. Tem mais ouvinte? 743-611-5533. Manda seu áudio aí. Fala com a gente, porque, rapaz, do jeito que tá, eu não sei não, viu? Se você acha que tá tudo certo também, que a gente reclama demais, pode mandar também, porque tem gente que fala assim, ah, vocês reclamam demais. Tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Então tá, manda aí, porque a gente quer saber a opinião do ouvinte. 743-611-5533. Esse é o espaço, hein, pra gente poder discutir. E quando a gente fala aqui, gente, não é uma forma de criticar a cidade, de, ah, porque você, como é que fala? Você é forasteiro. Não é nada disso. Não é nada disso. É porque a gente quer o melhor para a cidade de Juazeiro. Eu moro aqui, gente. Eu pago meus impostos hoje aqui. Quando eu compro alguma coisa aqui, eu estou pagando imposto aqui. Então, essa palavra forasteiro, acho que não cabe muito bem, não, viu?
Pô, tá quem vem, mas vai
eu
embora,
só estou, né, colaborando com o município. Estou pagando imposto aqui. Ou não?
Sim, é forasteiro. Eu consumo aqui. Vai embora,
consumo aqui.
É passageiro.
Pago a conta de água, pago a conta de luz aqui. Tem imposto para o município. Ou não? Vou no supermercado, estou pagando coisa para o município. Estou pagando aluguel aqui, estou pagando para o município. Oxi.
Ele usa até o oxi da gente agora.
Não é?
Oxi. Eu não ia perder essa.
Oxi. Então, pelo amor de Deus, né?
Oh,
gente?
Jesus.
Então, eu quero ver que você conversa. É, forasteiro? Não, olha lá, peraí.
Ele assumiu o nosso oxi.
É, deixa ele calme. Quieto. Não nasci aqui, mas hoje eu vivo aqui e eu quero o melhor para a cidade de Juazeiro.
Claro. E é o que a gente quer, né?
A gente
todos
vem para somar. A gente não vem aqui para falar por falar. Juazeiro tem lugares maravilhosos. Juazeiro, o povo é maravilhoso. Povo que recebe a gente muito bem. Só tenho a agradecer o carinho, a atenção das pessoas aqui de Juazeiro. Fui bem recebido aqui na rádio por essas colegas aqui, os colegas aqui da emissora, que são de Juazeiro. Não é isso? Você não é de Juazeiro?
Juazeirense, nascido e criado.
Você também é juazeirense?
Sou sim, nascido e criado.
Pedro Henrique é de juazeirense?
É, também.
Também?
É.
Três juazeirenses me receberam muito bem aqui, porque quando eu cheguei aqui só tinha os três. Tinha mais? Tem, o Amarildo.
Amarildo nasceu lá, mas mora aqui.
Em Petrolina?
Nasceu em Petrolina, é isso.
É. Mas é isso, o povo de Petrolina e Juazeiro é um povo acolhedor, é um povo que recebe a gente muito bem, eu só tenho a agradecer o carinho. Agora, é óbvio que a gente tem esse espaço aqui justamente para trazer as problemáticas e as coisas boas do município, a gente vai falar. Não é? A gente vai falar. A gente vai cobrar do prefeito, a gente vai cobrar do deputado, a gente vai cobrar do vereador. Aliás, se tem uma coisa que eu não ouço aqui falar é de vereador, gente. Parece que a cidade não tem vereador. Parece que a Câmara Municipal de Juazeiro não existe. Não, é sério. Eu não vejo nada sobre os vereadores. O que, que eles estão fazendo? O que eles fazem? Por onde andam?
Hã? Dá uma matéria do Globo Repórter.
Não dá?
Dá, sim.
É, o que eles fazem? Quem são?
Quem está ouvindo a gente agora é Paulo Lima, diretor-presidente da MTT. A gente vai fazer uma ligação para ele agora, para ele entrar conosco, para tirar essas dúvidas, esclarecer. Ele está ouvindo a gente.
Ótimo.
Vou passar aqui o contato pela Leane Aline.
Pronto, é isso. A gente quer resposta, a gente quer entender como é que vão ser essas rotatórias. É da MTT, a responsabilidade é do município. Essa responsabilidade é do DENIT. De quem é a responsabilidade dessas rotatórias? Como é que vai ficar? Sinalização, quem coloca? Essa daqui da Economart, a outra ali, qual é? Do lado de lá, depois quando
perto
entra ali pela
Economart. O de baixo.
A de baixo ali também é meio confuso.
Perto do Lago do Calor.
Isso
que a galera não pode mais subir a rampa, vai faz a rotatória.
Mas ali também está meio confuso.
Muito
também.
Muito confuso.
E a do centro da cidade, entre a Raul Alves e o Santos Dumont. Vamos lá, vamos falar com ele? É o Paulo Lima, né? Enquanto a gente vai mantendo contato com o Paulo
Já
Lima.
Já está com a gente. Paulo, Já? Bom dia.
Bom dia,
bom
Paulo.
Dia, bom dia. Bom dia, Caleb. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia.
Aqui é Enio Medeiros com você, Paulo.
Pois não. Eu estou entrando no ar para esclarecer esses dois últimos posicionamentos aí, questionando sobre de quem é a responsabilidade pela sinalização. A obra é executada pelo DENIT, é uma obra federal. Porém, ela está dentro do município. Desde o ano passado, por decisão do prefeito Andrei, passamos a acompanhar e fazer interlocuções. Interlocuções não significa assumir a obra, e sim dizer, ser um interlocutor, um mediador do que a gente pode melhorar, já que essa obra é uma obra que ela tem seu projeto constituído há mais de 15 anos. Esse projeto é um projeto antigo, e do jeito que ele estava sendo executado em 2022, 23, 24, se não houvesse uma intervenção, que hoje nós temos uma intervenção proativa de colaborar, não é só de achar defeito, e sim de dizer o que é que a gente pode colaborar. Por exemplo, se o projeto é do DENIT, a responsabilidade pelo projeto de sinalização também é do DENIT. Porém, se nós temos o interesse de garantir a mobilidade de toda a região, porque a gente não está falando de mobilidade de Juazeiro, nós estamos falando da mobilidade do Vale do São Francisco, né? A Ponte Presidente Dutra, que liga as duas cidades, recebe por dia mais de 50 mil veículos, tá? Então, não é só Juazeiro. Então, a sinalização é responsabilidade do DENIT, porém, estamos colaborando para que o cronograma seja antecipado, para que a gente garanta a pintura. Hoje você vê, não existe mais esse travamento que tinha na ponte entre Petrolina e Juazeiro. Quase você não vê mais essa reclamação. Por quê? Porque pedimos o adiantamento da liberação dessa rotatória. E com a liberação dessa rotatória, nós garantimos a fluidez de cima da ponte. Beneficiamos aí todo o Vale de São Francisco. O município de Juazeiro, através do prefeito, ele tem pedido uma atenção, porque ele sabe que tem que ser garantido o direito de ir e vir. Mas a obra, a responsabilidade é do DENIT, mais uma vez. Mas pelo princípio da cooperação, acompanhamos.
Certo. Mas você está falando de qual rotatória? Nós temos aqui três rotatórias.
A última.
Essa última do centro da cidade, entre a Raul Alves e Santos Dumont, a responsabilidade é do DENIT também, aquela rotatória?
Todas as rotatórias do projeto da travessia, a responsabilidade do DENIT. Deixa eu explicar também uma coisa. Não se pode falar da rotatória entregue, pronta, porque o projeto não foi. Vou dar só um exemplo. Hoje se discute muito a mobilidade que foi melhorada pela rotatória do viaduto 01. Né? Só que ali não tem ainda o projeto para fazer com que as ruas ali próximas do Santo Antônio e do Centro, eles recebam aquela rotatória. Então, por isso que você vê os agentes da MTT ali ajudando, colaborando. O semáforo que estava desligado ao lado do G. Barbosa, ele foi religado para fazer com que o fluxo da Raul Alves pare, para que o fluxo da Princesa Isabel saia e consiga acessar a rotatória. Veja, é a MTT pensando com o DENIT como melhorar a mobilidade. Isso não é um planejamento distante. É diariamente a gente vê essas condições e vamos fazendo as intervenções e vamos fazendo essa conversação com o DENIT.
O Paulo, esse projeto é de responsabilidade de quem? Esse projeto dessas rotatórias que você falou aí, que não está pronto ainda?
O projeto da travessia é do DENIT. Todo o projeto é do DENIT.
A prefeitura não entra em nada nesse projeto?
Hã?
A prefeitura não entra em nada nesse projeto? Das rotatórias não, embaixo?
Não,
do viaduto?
Não. O que nós fazemos aí é colaborar com que o fluxo das vias que estão recebendo ali na proximidade da rotatória sejam direcionados. A execução da obra, a construção, a pintura, é tudo responsabilidade do DENIT. Porém, mais uma vez, a gente chega e diz qual é a dificuldade que você está tendo agora. Nós temos um contrato de pintura, mas ele só vai vir daqui a 2 meses. E aí a prefeitura, através da MTT, diz o que é que a gente pode colaborar. Nós temos também um contrato de pintura de sinalização viária. Podemos colaborar. Você nos dá o projeto e a gente faz a pintura. Só que tudo isso não é feito com a iniciativa só da prefeitura. Tem que ter o aval do DENIT, porque ele é o órgão executor. Outra, esse projeto tem que estar assinado por um engenheiro, não é uma intervenção da cabeça de qualquer um. É conversado entre os órgãos, a MTT, DENIT, a CLC, que é executora, para fazer o mais rápido possível. Porque pelo cronograma... Pois não.
Mas você observa que, apesar dos benefícios, como você bem colocou aí, que essa obra está trazendo não só para Juazeiro, mas para quem transita por Juazeiro, né, de outros estados, enfim, mas você entende que, do jeito que está, é perigoso. Do jeito que está perigoso ou não?
Eu não sei se você sabe, eu sou policial rodoviário federal,
e de
trânsito, transporte e mobilidade, a gente, então, assim, perigoso o trânsito é em qualquer local.
Não, mas você está entendendo o que eu estou perguntando sobre a questão das rotatórias do jeito que está, que foi entregue.
Não, porque perguntar se é perigoso...
Não, pela sinalização, por falta de sinalização, do jeito que está, não corre um risco de provocar acidentes do jeito que está? É isso que eu estou querendo entender, porque assim, você está entendendo o que eu estou perguntando, ô Paulo?
Eu estou entendendo e estou lhe respondendo o seguinte, como técnico, você tem que fazer a escolha. Do trânsito, você tem duas opções, fluidez ou segurança. Então, eu vou seguir o seu ponto de vista... E eu vou travar a dificuldade que a gente tinha de mobilidade. Você vê, me mostre aí quantos acidentes ocorreram por causa dessa situação que você está dizendo. Nenhum. Os acidentes que tiveram foi condução inadequada. O condutor, ele não sabia se comportar e se envolveu no acidente. Então, você não pode transferir para um equipamento de engenharia que é inerte, que precisa da intervenção do condutor e do veículo, entendeu?
Então, pelas suas palavras, eu estou entendendo que está tudo certo do jeito que está.
Não, eu não falei isso. Ué. Eu estou falando para você que ele está no processo de construção. Você está lá no final, numa coisa que está no meio ainda. É por isso que eu estou dizendo para você. Você não pode avaliar algo que não foi entregue. Não tem um projeto de sinalização porque não foi concluído ainda. Ele está todos os dias sendo construído. Porque se dessa forma, quer ver exemplo? Você circula de Juazeiro para Petrolina. Você pontuou que hoje você... Olha, eu estou em cima da ponte Presidente Dutra. 7h30 da manhã. Eu estou fluindo. Isso não ocorria. Isso é um ponto positivo. Então, temos que enaltecer os pontos positivos. E os negativos, Paulo, vamos esquecer? Não. Estão sendo trabalhados. É isso que eu estou pontuando. Eu todos os dias converso com os engenheiros responsáveis pela obra, pedindo a intervenção o mais rápido possível em determinadas situações, mas eu não posso fazer uma intervenção. estou em cima da ponte, comecei e já estou chegando em Juazeiro. Isso não existia. Então, quando você faz aí um levantamento, 99% da população que usam a ponte Presidente Dutra para trabalhar, para estudar, hoje são muito gratos, porque nós fizemos essa solicitação, o DENIT atendeu, e hoje nós temos a mobilidade aqui na ponte entre as duas cidades, graças a essa rotatória. Mas, Paulo, falta pintura. Eu sei. O que eu estou dizendo é que não vai ter. Você tem uma ideia, ô Caleb?
Não, não é Caleb, não.
Todinho... É Enio. Oi. Enio que está com a gente.
Enio. Me desculpe, Enio. Enio. Você veja, a cidade crescendo, a mobilidade sendo garantida, aí você vê 300 pessoas gravando um vídeo de um poste que seria retirado. Dentro do projeto já estava contemplado a retirada do poste. Mas veja, priorizaram falar do poste do que as benesses da rotatória. Ó, já estou de frente a lojas, antiga lojas americanas, saí de casa na Coab, já estou. Enaltecido, que só foi possível por isso, Enio, entendeu? Você diz que mora aqui, então se você mora aqui, isso que eu estou falando era impossível em outros momentos.
Eu sei, Paulo, a gente sabe dessa realidade da ponte Presidente Dutra, qual era e como está agora. Eu não falei aqui em momento algum que a obra é ruim, muito pelo contrário, eu digo que a obra é ótima, porém a obra não foi entregue completa como deveria ter sido. Tá, foi entregue uma parte para poder o trânsito fluir bem? Ok.
Isso.
A gente precisa de sinalização, porque a gente está em risco ali. É um risco iminente de um acidente ali, porque você fica realmente perdido quando você vai sair, porque é gente entrando, gente saindo pela rotatória, pronto. Muito confuso do jeito que está.
Isso. Aí, Enio, a sua fala é importante para dizer assim. Hoje a ciência fala assim, trabalhar com evidências. Todo acidente em teste tem que ser registrado. Você não tem acidente. Eu estou agora fazendo a rotatória que você fala e que alguns falam que é perigoso. Se eu sei me conduzir como condutor, se eu estou na motocicleta ou no veículo, eu faço a rotatória com segurança. Porque as regras de circulação, elas precisam de um conjunto, tanto da sinalização como de condutores e de bons veículos, entendeu? Para isso é necessário entender que não está pronto ainda. Eu compreendo, entendo e defendo o que você está dizendo. Eu só estou enaltecendo que isso vai acontecer, porque nós estamos acompanhando, nós estamos colaborando para que saia o mais rápido possível. Falar que está faltando sinalização, isso é muito claro. Eu estou passando, está faltando, mas a obra não está entregue. É você pedir para que pinte a casa quando a casa está sendo levantada as paredes. Você não consegue fazer isso. É você levar para uma construção de uma casa sua, por exemplo. Você não tem fases. A gente não pode saltar fases, né? Eu tenho que fazer a estrutura maior para poder fazer os detalhes. O que está sendo construído agora. E a prefeitura entra como interlocutor. Exatamente a sua fala é para dizer isso. A gente tem dito isso para o DENIT, tem acompanhado. Tem cobrado, mas não só fazendo isso, não só cobrado, dizendo também, DENIT, muito bem, você quando liberou a rotatória, você garantiu a fluidez, você tem veículos aqui que não era para estar passando na Raul Alves, na Santos Dumont, porque são fluxo rodoviário, é passar por cima, mas não está pronto ainda. No ano que vem, essa obra, ela se arrasta muito tempo, Enio. Agora vamos ter o prazer de vivenciar, colher coisa. Juazeiro já é muito diferente do que a gente via lá atrás, mas o seu pedido da população está sendo bem visto, analisado, cobrado. Eu tenho acompanhado isso pessoalmente, quem me conhece sabe, e eu garanto para você que o DENIT está fazendo um esforço para poder fazer, tem um cronograma, né? Um cronograma que tem que ser obedecido, né? São trabalhadores, não é assim um passe de mágica.
A gente sabe, Paulo, que
recurso.
A gente sabe que não é no passo de mágica, não. Mas tem participação do ouvinte aqui, vamos ouvir o ouvinte?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Tá horrível o trânsito. Não melhorou em nada, não, viu? Assim, a mobilidade tá melhor, mas tá perigoso, viu?
Quem é que tá com a gente lá?
O Thiago Samuel, motorista de aplicativo.
comentário do Thiago Sobral, nosso... Os ouvintes.
Não, eu não vou comentar o usuário, porque eu não sei, olha só. Eu sou usuário, estou circulando. Se ele tem essa, é perspectiva, é a visão dele. Eu não entrei no ar, eu só entrei para dizer que a sinalização vai ser feita.
Ok.
Você pode apresentar vários ouvintes que vão ter a mesma visão que ele está dizendo. Quando você vai ver, o usuário não está andando de veículo. O usuário, o carro do usuário é um carro que não comporta determinada situação. Então, assim. Não dá, aí é casuística. Cada caso que vai surgir aí, aí eu vou pontuar casa quatro. Mas, para responder o Enio, é dizer, a sinalização será executada.
Pronto.
Nós estamos cobrando. Ó, para ter uma ideia, nós, sexta-feira, semana passada, sentamos com o DENIT para atuar.
Falhou aí a ligação do Paulo? Caiu, não?
Caiu a ligação.
Não. Alô, Paulo?
Vamos ver se a gente reconecta.
Voltou? Alô?
Não reconectou ainda, não.
Mantenha um contato com ele aí para a gente concluir o que ele estava... Eu sei, tem bloco, mas eu preciso concluir com ele. Hã? Ele está ligando?
Ele ainda está na linha, só que não está conectando. Paulo?
Caiu a ligação? Mantenha um contato com o Paulo Lima. Porque, para ele concluir o que ele estava falando, que é importante, né? E era isso que a gente queria realmente conversar com ele para poder entender. Então, são 7 horas 37 minutos, 7h37. Não consegue manter o contato?
Vamos ver. Ele deve ter caído a conexão dele.
Deve ter caído a conexão, né?
Isso. Enquanto eu tento aqui um contato, nosso ouvinte é o Thiago Taveira. Mandou uma imagem de um acidente agora na BA-210, logo em frente ali ao Alto da Aliança. E o Paulo Lima está na linha.
Oi, Paulo, pode concluir, Paulo. Caiu a ligação.
Oi, viu, Enio? Então, assim, ó, quem me conhece sabe que eu tenho uma relação excepcional com a imprensa. Qualquer dificuldade, eu já falei isso. Se quer que eu explique, outro dia tinha um jovem aí gravando uns vídeos, ele não entendia, pedia para que fosse feito retornos. E aí eu liguei para ele, é um influencer, eu digo, você conhece o projeto como um todo? Não vi. Então eu disse, olha, vá lá. Porque só conhecendo o projeto você vai entender porque é daquela forma, primeira coisa. Segundo, é que você não altera um projeto de engenharia desse jeito, não. Você não altera, não é pelas mídias sociais, entendeu? Porque assim, ó, se o projeto não saiu do jeito para agradar grande parte, ele poderá ser alterado no futuro, não na execução. Nós estamos com 85% da obra concluída. Agora, após a construção do viaduto 01, independente é sinalizações e o alargamento das ligações entre os viadutos 01 e 02. Depois a obra vai estar pronta, entende? Então, e vamos fazer de tudo para que a gente separe os dois fluxos, fluxo urbano do fluxo rodoviário. Logo que concluir o viaduto 01,
sim,
vamos fazer interlocução para que esse fluxo rodoviário passe por cima da antiga banca e não desça mais para Juazeiro, porque todo mundo sabe que afeta as duas vias locais, que é a Raul Alves e a Santos Dumont. Quando a gente tirar esse fluxo, que são essas carretas, que são esses caminhões. Ora, se o caminhão vem do Maranhão e quer no mercado produtor, não tem a necessidade, caminhões pesados, carretas, não tem necessidade de passar pela Raul Alves ou passar pela Santos Dumont. Vai por cima.
Entendi.
Entendeu?
Entendi,
isso,
Paulo.
Vai facilitar muito.
Eu quero agradecer a participação do Paulo Lima. E ainda bem que a gente concorda em muita coisa, né, Paulo? Né? Com a questão da sinalização, com o fluxo que melhorou.
Enio, eu fico muito feliz e vou aproveitar o seu programa de grande audiência para dizer assim, eu sou, já disse isso 1 milhão de vezes, eu gosto muito de ser entrevistado por jornalistas, radialistas inteligentes, que raciocinam, porque eu não tenho condição de explicar para quem não quer um esclarecimento, que não consegue compreender. Isso que você é verdade. Você entende que algumas coisas que eu falei estão em conformidade e outras não. O que não está em conformidade, eu também já reconheço e já estou trabalhando nesses aspectos aí negativos. Mas o que a gente está pontuando é pontue o que já tivemos de evolução. Ora, você não via o bairro Santo Antônio de um lado do outro. Você ali olha da rotatória, que cenário lindo que a gente hoje tem. Antigamente você tinha apenas o que? As estruturas que eram becos, só cabiam um carro, que eram chamados pontilhões. É por ali que passava carros e pessoas. Ora, a mudança da cidade hoje de mobilidade urbana é muito clara. Paulo, mas não está perfeito, não está o ideal. Não está. Nós estamos trabalhando para que fique. É isso.
Tá certo, Paulo. Quero agradecer. Nosso tempo aqui está estourado, mas fica o convite para você vir pessoalmente, para a gente tomar um café e falar sobre Zona Azul.
Vamos, não tem problema.
Combinado?
Assim, eu só peço, me informe um pouco antes para eu organizar a minha agenda.
Lidiane vai entrar em contato com sua assessoria para poder agendar, viu?
Pronto, muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado, Paulo. Esse é o Paulo Lima, é o diretor da MTT, né? Aqui de Juazeiro, trazendo os esclarecimentos, que era o que a gente estava questionando aqui, né? E ele entrou com os esclarecimentos, e é isso que a gente realmente precisava ouvir do Paulo Lima, essas informações importantes para a população. 7h42, vamos para o intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado, começa aqui, Nova Cidade FM. Nova Cidade. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
O que não é lugar, é a pessoa.
Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio,
tá na cidade,
tá com você,
com você,
com você.
Faz parte do dia,
onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência
presente,
forte,
inconfundível.
Nova Cidade, inconfundível.
Chorei, chorei, nunca
chorei. Olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Samba Caetagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outras dores que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Samba Caetagel nas dores pra ver se tu não fica que nem eu.
Samba Caetagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração.
Economart Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelado, quilo 8,48. Café Angelândia 250 gramas, tradicional ou extra forte, 9,99. Carne bovina músculo resfriado, quilo 26,98. Amaciante concentrado Comfort 1,5 litro, 21,99. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 14 de julho. Economart.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar aí, ó. E o precinho é especial. Comece o ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron! Consultas Meron. Garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:46, 7:46. A gente tem tanto assunto para falar hoje, né? Assuntos importantes. Vamos falar de esportes também, de Copa do Mundo já já. O Ranieri Alves vai trazer a informação. Eu até ia começar o programa falando sobre a questão de ontem da Argentina, mas vamos deixar para depois esse assunto. Né? Mas aí você que está aí ouvindo a gente, porque eu estou vendo muito brasileiro falando, eu torço para a Argentina, e tem muita gente criticando, falando, como é que brasileiro torce para a Argentina? Brasileiro pode torcer para a Argentina ou não? Qual a sua opinião sobre isso, Lidiane Souza? Brasileiro pode torcer para a Argentina?
Eu cresci dizendo que não. Mas tem gente Leandro que torce. Aline,
brasileiro pode torcer para a Argentina?
Rapaz, você pode torcer para quem você quiser.
Mas estão dizendo escolha, que não, que brasileiro pode torcer para a Argentina.
Eu não torço mais... Você pode escolher quem você quiser. Eu gosto muito do Messi, sou fã, mas não torço para a Argentina. Do mesmo jeito que eu não torço para a França.
Duas birras.
Bom, 74-3611-5533, manda a sua opinião aí sobre isso.
Ah, tem ouvinte.
Tem ouvinte.
Bom dia a todos. Enio, minha humilde opinião. Desculpa até a expressão da palavra, né? Mas eu tenho a oportunidade de começar do zero. E fazem cagada, né? Na minha opinião, essa rotatória que foi feita de frente para o Rui Barbosa, ali está uma bagunça. Está muito bagunçado. Eles poderiam fazer o quê? Em frente à clínica Amor e Saúde, colocar uma faixa de pedestre elevada, que aí assim ia diminuir o fluxo, né? Os motoristas iam ter que reduzir, e quem está na rotatória poderia sair tranquilamente. Mas... o que poderia ter sido feito seria uma rotatória oposta. Como que eu falo? No mesmo jeito que foi feita na BA-210, que não atrapalhe nada. Quem vai fazer o retorno não cruza com o fluxo de quem está vindo, para fazer um outro retorno também. Aí, se eu estou na Santos Dumont, quero ir para a Princesa Isabel, eu não consigo ter acesso de frente, né? Eu tenho que subir para o pontilhão, o viaduto do Banco do Brasil. Eles poderiam ter feito já uma via que sai de frente para o G. Barbosa, né, já que tem o semáforo lá funcionando em tudo. E no pet shop também, na Ideal Pet, também do mesmo processo, já que fecharam o pontilhão do posto. Né? Mas fizeram do zero e ainda fizeram mal feito.
Quem aí?
É o nosso ouvinte, Cléo, motorista de aplicativo.
Valeu, Cléo, obrigado aí. O motorista de aplicativo, ele circula muito pela cidade. Ele tem uma dinâmica com o trânsito, né? E tem propriedade para falar. É motorista, está acompanhando o trânsito da cidade, né? Eu concordo com você com relação a essa faixa de pedestre elevada. Como tem ali antes, né? Um pouco antes. Não sei se a distância... aquela já poderia até tirar muito próximo ali do antigo pontilhão onde está fechado. Que dá acesso ao terminal de ônibus, ali é elevada aquela faixa. Sim. E fizeram uma faixa de pedestre perto do Amor e Saúde, né? Mas se fosse elevado seria melhor realmente, porque é o tempo que dá para você entrar para Santos Dumont sem conflitar com quem está querendo sair da Santos Dumont para entrar para a rotatória. O problema todo é esse, é quem quer sair da rotatória e quem quer entrar. E aí, meu irmão, vira uma salada ali complicada. A gente tem visto isso na câmera, não precisa ser especialista de trânsito não, é só olhar no, na câmera da própria prefeitura que você vai observar isso aí. E com relação à entrada da Princesa Isabel, aí você vai ter que entrar naqueles becos que tem por ali, como eu já fiz. As ruas são bem apertadinhas, mas é a única opção que você tem para poder depois pegar a Princesa Isabel e subir para onde você vai. São 7
horas. Bom dia, Enio, Lidiane, Leane.
Bom dia.
Enio, a respeito dessas rotatórias, é que a gente vem falando muito tempo aí, a rádio vem comentando, né? Divulgando. o motorista ele ainda tem que ter consciência, porque não é de agora, é de tempos que sabemos que a preferência é de quem está na rotatória, mas não é respeitado, né? É, aí a gente se pergunta, é o quê? Falta de conhecimento, falta de estudo, né? De conhecer profundo o Código Brasileiro de Trânsito, porque, ao meu ver, o que eu estudei na autoescola e no curso de instrutor de trânsito é que a rotatória ela sempre tem preferência. Cruzamentos não sinalizados é da direita, preferência. Mas aqui é o contrário. Não sei como é que funciona esse negócio.
É, eu também aprendi na autoescola que quem faz a rotatória tem preferência. Porém, é, já teve gente falando aqui que, mas como é uma rodovia, aí a preferência da rodovia, de quem está vindo, né? Como é a casa aqui do Piranga? Você está fazendo a rotatória, você não tem preferência, você tem que parar. Para quem está vindo, quem está descendo, né, a BR, e quem está subindo aí para o centro. Então, é, aí a gente fica realmente perdido, porque tem rotatória aqui, a preferência da rotatória, e outras não, e aí realmente confunde. Por isso que tem que ter a sinalização.
Vamos agora, 7h52, para a nossa entrevista. Vamos falar aí sobre o recesso escolar de Petrolina, as férias que costumam acontecer, né, o período de lazer para as crianças, mas também podem gerar conflitos e dúvidas entre pais separados. E eles estão prezando aí pela sua convivência com os filhos. Para esclarecer e falar um pouco da legislação, dessa importância desse diálogo, a gente conversa agora com o coordenador da assistência jurídica de Petrolina, Marcos Bacelar Filho, que já está com a gente.
Alô, Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, tudo bem?
Bom dia a todos da Rádio Nova Cidade, minha amiga Lidiane, meu amigo Henrique Medeiros. Sempre um prazer estar participando aqui do programa e contribuindo de certa forma com nossa população com informações valiosas. Pois é, pessoal, é, as férias escolares são é um momento de descanso, né, de diversão, de passar mais tempo com a família, mas quando os pais estão separados, esse período também costuma gerar muitas dúvidas, né, sobre com quem a criança vai ficar, como essa convivência deve acontecer. E a gente sempre preza, né, pela assistência, né, que é uma das primeiras coisas, a primeira coisa que é importante de se entender no tocante a esse tema, é que a convivência não é apenas um direito do pai ou da mãe. Antes de tudo, é um direito da própria criança. O nosso, a nossa legislação ela prevê o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, a criança ela tem o direito de manter o vínculo e conviver com ambos os pais, sempre que isso for saudável e seguro. Agora, obviamente, se já existe uma ação judicial, um acordo, uma decisão da justiça, as visitas devem acontecer na forma da decisão, e essa regra deve ser respeitada. Não existe definição, o melhor caminho é sempre o diálogo.
Mas, Marcos, nesse período de férias escolares, costuma aumentar a procura da assistência judiciária por questões relacionadas a essa guarda e ao direito de convivência?
Ah, com certeza. Principalmente, meu amigo, com um tema por dois motivos. Primeiramente, porque o próprio período já propicia, né, essa procura, e também porque nós fazemos um trabalho e estamos fazendo, né, nos últimos anos um trabalho preventivo de conscientização. Então, sempre antes desse período, nós buscamos ir até as escolas em reuniões de familiares estar conversando com os pais, as mães, os genitores, fazendo algumas palestras, na verdade não palestra, mas uma roda de conversa, né, no qual a gente já vai orientando. E uma questão também, acho que vale a pena a gente salientar, que é uma dúvida muito comum, que principalmente nesse período somos questionados, é se o pai ou a mãe está devendo pensão, isso pode impedir a visita. E a resposta é não. A pensão e o direito de convivência são assuntos diferentes, né? Um não depende do outro. Sim. E se existe algum problema com a pensão, ela deve ser resolvida pela justiça em uma ação nesse sentido. Mas não podemos prejudicar a criança por uma ausência de um pagamento, por exemplo.
Ô Marcos, e com relação aí tem as férias. Se um dos pais, normalmente quem está com a guarda do filho, resolve viajar, há algum impedimento? E em que situação um dos pais pode impedir a viagem do filho?
É, veja, vai depender muito do que foi decidido na justiça, né? Quando não foi decidido na justiça, a gente sempre busca, quando as partes nos procuram, a gente sempre busca no nosso acordo, né? Ou então na nossa ação judicial, no nosso pedido judicial, que já preveja todas essas situações, o máximo de situações possíveis na decisão, né? Porque, como eu disse, tudo vai ser muito respeitado através da decisão judicial que vai ser realizada. Então, a gente sempre busca, pela assistência, estar regularizando essa questão, já prevendo possíveis viagens, já dispondo ali no acordo sobre as férias igualitárias, 15 dias com um, 15 dias com outro. Obviamente que isso quando a gente fala de guarda compartilhada. Quando nós falamos de guarda unilateral, que é quando um dos genitores, eles vão ter a responsabilidade sobre aquela integrância, sobre aquela criança integral, aí a gente já sai um pouco aí da regra, já vai um pouco para a exceção, e aí uma possível viagem dependeria de autorização expressa dessa pessoa que é autorizada.
Entendi, o Marcos. Agora sim, um exemplo, né? A mãe sempre fica com o filho ali o ano todo praticamente. Aí chega no momento de férias, ela pode deixar essa criança com o pai durante todo o período das férias ou precisa ficar um período com uma parte de dias com um, outra parte com outro?
É importante para a criança, meu amigo, que ela tenha um local para poder chamar de lar, né? Então, é muito importante que a criança saiba que ela mora, para o próprio desenvolvimento dela, que ela mora com a mãe ou com o pai, né? Mas isso não prejudica que o direito de convivência esteja sendo exercido durante todo esse ano. Inclusive, é o indicado, né? O pai ou a mãe, ele não pode deixar para exercer o direito de visita somente nas férias. Então, essa convivência é importante que esteja sendo feita durante todo o ano. E no período das férias não poderia ser diferente. As crianças, é importante para o próprio desenvolvimento delas que elas possam ficar tanto com o período, obviamente que cada situação tem sua especificidade, mas é importante que ela passe um período com o genitor e um período com a genitora. De preferência que esse período seja igualitário. A gente sabe que algumas situações, até por motivo de trabalho, não é possível, mas...
É isso, Marcos. É isso. Aí vamos supor, a criança fica, por exemplo, com a mãe o maior período, porque geralmente a mãe que fica com o filho, né? Geralmente. Mas tem os pais também que assumem essa responsabilidade. Porém, a mãe fica com a criança durante todo o período ali do ano. Aí chega no momento de férias, ela quer entregar ao pai. Ao pai, eu não posso porque eu trabalho, porque não sei o quê. Ela precisa viajar, ela quer fazer alguma coisa, ela quer ter um descanso. E aí, tem que ir para a justiça mesmo, para discutir isso na justiça? É melhor discutir isso em justiça ou como é que faz?
Com certeza, meu amigo. Até em casos que não há litígio, a gente indica que, se por mais que esteja a situação esteja correndo bem entre os genitores, a gente sempre preza para ir para as vias judiciais, nem que seja para homologar aquele acordo que já está dando certo, que está sendo cumprido pelos genitores, por trabalhar justamente porque isso proporciona uma maior segurança jurídica, tanto para o genitor, como para a genitora, como para a própria criança. Sim. E aí a gente consegue, através dessa decisão, estar inclusive, pegando o gancho de sua pergunta, podendo até aplicar algum tipo de penalidade, seja de ordem financeira, seja de ordem de até de modificação de guarda, diante da ausência desse outro genitor, desse outro responsável, em não cumprir com o que foi decidido anteriormente. Agora, a gente precisa que, para exigir algum tipo de